Quero agora chamar você para o texto dessa noite. Eu quero ler Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Uma história muito conhecida do Evangelho de Mateus, que a gente encontra também em Lucas, e que fala sobre paternidade de Deus. Falei de manhã sobre isso, obviamente, né? A partir de um outro texto, parábola do filho pródigo, e hoje eu quero falar a partir desse texto aqui. Diz assim a palavra, olha só. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu gosto demais dessa fala de Jesus. Primeiro, por razões pessoais. Eu sou uma pessoa ansiosa, e uma fala de Jesus que ataca diretamente a questão da ansiedade me interpela, como poucas outras falas. Mas também porque essa fala de Jesus é uma fala que parece óbvia, lugar comum, mas que no fundo é absolutamente subversiva, pelo menos da maneira como ele constrói o argumento. Jesus começa de um lugar muito comum, da constatação de que essa vida é palco de muitas preocupações. Então, não importa a idade que você tenha, o quanto você já caminhou, se mais ou menos, você sabe do que eu falo quando eu falo de preocupação. Ou seja, existem temas que nos atravessam, que roubam a nossa paz, que alteram o cronograma do nosso dia, que dispersam a gente do foco, que impedem a gente de dormir, que fazem a gente sair de casa e chegar num lugar dizendo assim, eu não sei nem como eu vim parar aqui, porque no meio do caminho parece que a minha cabeça foi tomada por outros temas que não a preocupação do trânsito. Quantas e quantas vezes nessa vida a gente se viu tomado por inquietações que resolveram atravessar o cronograma que a gente tinha feito na nossa mente, sabe? Preocupação é do jogo da vida. Eu não conheço nenhuma pessoa que passe pela vida dizendo, eu não me preocupo. Na verdade, para ser honesto com você, eu já até ouvi pessoas dizendo assim, eu não me preocupo. Eu só não acreditei. Porque eu acho que todo mundo se preocupa. Alguma coisa nessa vida altera um pouco o batimento cardíaco da gente. E faz a gente se contorcer e se perguntar como é que vai ser, e aí? É claro que há preocupações e preocupações. Há preocupações que são exacerbadas. Algumas não deviam existir, porque são temas que assim nem nos dizem respeito, não nos afetam, não nos tocam. E eu não estou nem dizendo que são problemas dos outros e não nossos. Não é num contexto meio egoísta, não. Não se preocupa, não, porque é da vida do outro. Não. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente se incomoda com coisas que são irreais. A gente é assaltado por questionamentos e inquietações, assim, que nem vão acontecer, e a gente sabe que não vão acontecer, mas as preocupações estão ali. Se a gente conseguisse pelo menos se livrar dessas preocupações, não é? A vida já seria mais fácil, os dias já seriam mais leves. Mas mesmo essas, sabe, esses medos de unicórnio, sabe, essas coisas fantasiosas da vida, mesmo essas coisas, elas param dentro da nossa cabeça com uma força que parece que é difícil, às vezes, lutar contra elas. E se lidar com essas preocupações, às vezes, já é difícil, que dirá lidar com as preocupações reais e legítimas dessa vida? Aí é muito mais complexo, muito mais complicado. Então você tem um quadro de saúde desafiador, seu ou da sua família, é uma preocupação legítima. Você está fazendo lá sua planilha e as contas não fecham no final do mês, é uma preocupação legítima. Você está passando por uma crise no relacionamento, é uma preocupação legítima. Você está inquieto com o que vai acontecer com o mundo, é uma preocupação legítima e tantas outras. Se a gente é assaltado por inquietações que nem existem, que dirá por esses temas que nos tocam de verdade? A pergunta é, então, como é que a gente lida com eles? Essa pergunta é importante, é antiga. Eu acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas se perguntam, como é que eu lido com isso aqui e agora? 2000 anos atrás, Jesus resolveu ajudar os seus seguidores a lidarem com esse questionamento. E no caso da fala de Jesus, não dizia nem respeito ao questionamento das coisas irreais. A fala de Jesus aponta inquietações legítimas e concretas da vida. Ele olha para aquela gente e diz assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e com a roupa com que vocês vão se vestir? Percebe que Jesus está atacando a inquietação que acontece em relação às coisas que talvez estejam entre as mais importantes da vida. Assim, comer e beber a gente não precisa nem falar, né? Se a gente não come e não bebe, a gente não vive. E roupa? Assim, Jesus não está falando, por que você está aí todo supérfluo, se preocupando com isso? Não. Assim, roupa tem a ver com dignidade, né? Se preocupar com roupa, pelo menos na fala de Jesus, tem a ver com essa inquietação que diz respeito àquilo que nos cobre, que nos protege, que nos guarda da vergonha e da exposição. Jesus olha para aquela gente aflita na alma, ansiosa, e diga-se de passagem, por ansiedade aqui, não leia o fenômeno científico da ansiedade, sabe, que você encontra nos manuais de saúde mental. Por favor, não faça essa leitura anacrônica de ler os textos bíblicos como se eles estivessem tratando ipsis literis dessa realidade contemporânea. Quando Jesus fala aqui dessa ansiedade, dessa inquietação, ele fala da inquietação que é gerada pelos problemas da vida. Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu tenho alguma coisa para beber? Será que eu vou ter roupa para me vestir? Como é que eu faço para lidar com amanhã? Aí Jesus aponta alguns caminhos aqui que eu acho que são muito interessantes. O primeiro deles é dizer assim, por que vocês não começam a observar algumas coisas nesse mundo? Porque talvez, ao observarem algumas coisas nesse mundo, vocês percebam alguns recados de Deus. Ó, deixa eu falar um negócio para você como pastor. Acho que o discurso mais natural que eu teria para oferecer a você seria, quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Eu mantenho esse discurso. Mantenho esse discurso. Quer ouvir Deus? Vai ler a Bíblia Sagrada. Deus vai falar com você ali. Mas posso ampliar um pouquinho esse discurso? Se você me permite. Quer ouvir Deus? Vai viver com um pouquinho de atenção. Porque às vezes esse Deus que fala pela palavra nos dá recados que confirmam a palavra na observação da vida. Então Jesus dá dois exemplos aqui, muito triviais e cotidianos. Ele diz assim, por que vocês não param e olham o passarinho? Vai observar o pássaro que está ali, comendo, alimentando seu filho, o filhote, fazendo ninho, sem nem se dar conta de que por detrás foi o Criador que o fez com aquela beleza que o sustenta. É uma fala assim tão sutil de Jesus, mas tão poderosa, sabe? A inquietação dispersa a gente. A observação atenta devolve foco para a gente. Percebe? Quando eu estou inquieto, eu estou disperso. A minha cabeça é assoberbada, assaltada por temas mil. Eu olho para todos os lados, aflito, tentando encontrar uma resposta. Quando eu presto atenção numa coisa, eu faço o movimento inverso. Em vez de olhar para tudo sem perceber nada, eu olho para uma coisa tentando encontrar um ponto. Aí naquele ponto, às vezes, eu descubro que há um recado de Deus para o meu coração. Então já deve ter acontecido com você, de olhar para as coisas mais incomuns, mas com uma atenção também incomum, porque não era a que você dava cotidianamente, e perceber naquele olhar, naquela contemplação, algum recado de Deus para a sua vida. Já deve ter acontecido, não é possível que não. Se não aconteceu, tente desenvolver essa intencionalidade, sabe? De parar, olhar e ver. Assim, como as coisas estão acontecendo sob o cuidado dele. Se as coisas estão acontecendo no meu entorno sob o cuidado dele, assim, por que, que eu vou achar que ele não está cuidando de mim? É engraçado como às vezes a gente só precisa ouvir um pouquinho da história que está acontecendo, sei lá, no apartamento do lado, na casa do lado. A minha vida é ouvir histórias. No consultório ou no gabinete, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E é evidente que eu não vou falar para uma pessoa a história da outra que eu acabei de ouvir. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando assim, se fulano tivesse ouvido aquilo que eu acabei de ouvir, talvez ele desfrutasse de paz nesse momento. Porque assim, como a gente está em fases diferentes da vida, né? Às vezes um chega com uma inquietação e o outro que acabou de sair, saiu dizendo, pastor, você nem sabe aquilo que me preocupou, agora eu estou tranquilo. Aí se esse ouvisse aquele, entende? Se as nossas peças se juntassem. É por isso que eu valorizo demais essa experiência cristã do testemunho, da partilha. Então, a gente sentar diante de alguém e falar, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Isso faz parte da tradição cristã, né? O testemunho. Não necessariamente o testemunho no culto público. Eu tenho um pouquinho de medo desse, eu já falei para vocês várias vezes, né? Mas assim, a gente partilhar o que Deus faz na nossa vida. Isso é tão poderoso, porque às vezes, ao olhar um pouquinho para a sua história e ver o que Deus está fazendo na sua história, eu descubro que talvez aquilo seja, ainda que não aconteça na minha, o recado dos céus que eu preciso receber para trazer de volta paz para o meu coração. Olha para o passarinho de Jesus e veja como ele está lá, cantando nos céus, sem nem saber que é Deus quem cuida dele. Aí ele dá mais um exemplo. E ele diz assim, olhe para o lírio do campo. Veja a beleza da flor. E se a flor é vestida com tanta beleza, que dirá você que aos olhos de Deus tem muito mais valor do que ela? A mesma lógica, só um exemplo diferente. Presta atenção em alguma coisa, porque talvez a partir dessa atenção que você presta a alguma coisa, a sua vida se reorganize. No Antigo Testamento tem um profeta chamado Miqueias, que escreveu um livro num tempo de caos social. E aí tem um trechinho do livro de Miqueias que é muito interessante. Ele diz assim, vê se isso não é caos social. Não tem ninguém quem a gente possa confiar. Nem na nossa casa, nem entre os nossos vizinhos. As pessoas falam e a gente não sabe se é verdade. É como se fosse cada um por si e Deus por todos. Esse é o retrato social dos tempos da profecia de Miqueias. Aí, depois de descrever esse quadro de caos social, de confusão, ele diz assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu vou olhar para Deus e vou ver o que ele fala comigo. É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Miqueias diz assim, eu vou escolher um ponto para olhar, para me reorganizar. Às vezes a gente só precisa disso, escolher um ponto para olhar, para a gente se reorganizar. E perceber um recado de Deus vindo dali. Olha para o pássaro, você está preocupado por quê? Olha para a flor, você está preocupado por quê? Aí vem a grande sacada de Jesus no texto. Ele diz assim: você está inquieto? E você sabe que essa inquietação sua é sinal de que você está vivendo como um pagão. Os pagãos é que vivem assim. Vocês têm Pai nos céus. Se vocês se lembrassem que aquele que está nos céus é Pai de vocês, vocês não viveriam assim. Ó, esse é o coração do texto, tá? Essa é a grande mensagem de Jesus. Sabe a pergunta que eu fiz no início? Como é que a gente lida com as preocupações dessa vida? A resposta, pelo menos nesse texto, é lembrando que a gente tem um Pai nos céus. É assim que a gente lida com as preocupações dessa vida. Lembrando que aquele que está lá e que cuida da gente não apenas porque criou a gente, mas porque se apresenta para a gente nessa vida a partir dessa relação de paternidade, que obviamente é simbólica dessa expressão visceral e profunda de um cuidado. É isso. A gente lida com as preocupações e inquietações dessa vida sabendo que diante de Deus a gente tem simplesmente aquele a quem a gente pode chamar de Pai. E isso pode não resolver todas as coisas no sentido de que os nossos problemas vão ser solucionados como que num estalar de dedos. Mas isso facilita muito os processos. Pelo menos eu penso assim. Porque enquanto as coisas estão em curso, pelo menos o nosso coração descansa no fato de que se Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que a gente precisa. E se Ele é o nosso Pai, Ele se comprometeu em cuidar da gente de um jeito que ninguém mais sabe cuidar. E se Ele é o nosso Pai, Ele está com a gente até o fim, aconteça o que acontecer. Jesus está dizendo para essa gente: vocês estão preocupados por quê se vocês têm Pai? Essa inquietação vem de onde? Ela só faz sentido se vocês ignorarem essa mensagem. Que nesse mundo vocês não estão largados. Nesse mundo vocês têm um Deus que abraçou vocês nesse lugar de uma paternidade mais maravilhosa do que qualquer modelo de paternidade que qualquer pessoa tenha tido nessa vida. E eu sou um sujeito da teologia. Gosto das divagações, das reflexões, das perguntas. Gosto dos temas que às vezes são temas de Torre de Marfim. Eu gosto desse negócio, sabe? Esse é o meu universo. Mas desses temas teológicos, sabe quais são os que mais me apetecem? Os mais simples. Entre os quais a lembrança, por exemplo, lindíssima, teológica, de que Deus é o nosso Pai. Isso é teologia. Foi Jesus que ensinou a gente a ver Deus desse jeito. Essa foi uma teologia proposta por Jesus. Ó, o Deus que criou vocês é Pai de vocês. Construa uma compreensão do eterno agora a partir dessa figura. Jesus trouxe Deus para perto. É simples, não é? Simples. É o simples que sustenta a gente no dia a dia, sabia? Sabe por quê? Eu sei que você é adulto, adulta, mas todo adulto, em algum momento na vida, para não dizer em muitos, busca desesperadamente o colo de um pai e de uma mãe, não? Quantas vezes disse assim: ai, queria tanto a minha mãe aqui agora, queria o meu pai aqui agora, cadê a minha mãe, cadê o meu pai? Sabe, esse anseio humano por proteção, por cuidado, por guarida. Isso fala de quem a gente é. Você é gente grande, madura e responsável. Trabalha e paga as suas contas, sabe fazer as suas escolhas. Eu acredito nisso tudo. Mas às vezes a gente só quer um colo. A gente só quer saber que tem alguém segurando a nossa mão e conduzindo a gente nessa vida, no meio das angústias e das inquietações. Verdade ou mentira? Eu acho que às vezes as nossas preocupações vem desse esquecimento, que é da vida. A gente se esquece dessa teologia simples, fundamental. Deus é o nosso Pai. E é por isso que Jesus, depois de dizer, lembra que você tem Pai, diz assim: por isso, não se inquiete em relação ao amanhã. O amanhã trará consigo os seus cuidados. basta cada dia o seu mal. Para um ansioso como eu, essa fala de Jesus, ela tem uma distância, assim, que requer de mim um esforço para chegar mais perto, sabe? Porque esse negócio de fica tranquilo, basta cada dia o seu mal, é um negócio que eu ainda estou tentando entender. Me ajuda a lembrar que do meu lado, onde eu estiver, eu tenho o meu Pai dos Céus, que caminha comigo, que me ampara, que me abraça, que me acolhe, que me renova as forças e que diz: filho inquieto e ansioso, só descansa, vamos em frente. Olha o passarinho, olha a flor e olha você. Então, meu irmão, minha irmã, era isso que eu queria te dizer nessa noite. Olha o passarinho, olha a flor e olha você. Por acaso você não tem muito mais valor do que o pássaro que canta ou do que a flor que perfuma? Então, ó, fica tranquilo, fica tranquila. O nosso Pai que está nos céus está cuidando da gente. Basta cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados. Quanto a nós hoje, que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça. Porque essas coisas que nos inquietam, elas serão acrescentadas. Então que você seja abraçado e abraçada nessa noite por essa experiência inexplicável do amor indescritível desse Pai maravilhoso que nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Que nesse Dia dos Pais você se sinta profundamente amado e amada por esse Deus que não apenas nos fez, mas que nos carrega de mãos dadas todos os dias da nossa vida, mesmo que a gente seja gente grande. A gente precisa demais do colo de um Pai. E Ele está aí onde você está, para te abraçar e te carregar todos os dias da sua vida. Não se esqueça disso. Deixa eu fazer uma oração com você, por você. Mas eu queria te dar esse tempinho para você fazer a sua própria oração, sabe, com as suas palavras aí no seu lugar. Abrir o seu coração mesmo diante de Deus. E fazer uma oração. Fala com o seu Pai, que está nos céus. Não sei se há alguma preocupação específica nesse momento que rouba a sua paz. Talvez essa seja a hora de você dizer: Pai, eu estou aqui para pedir que o Senhor me devolva a paz, porque isso está me preocupando. E talvez esteja me preocupando por esse esquecimento de que o Senhor é o Pai que cuida de mim. Faça a sua oração e coloque o seu coração diante dele. Eu espero demais que isso traga paz ao seu coração. Às vezes o que te preocupa não tem a ver com você nesse momento, talvez tenha a ver com alguém, com um filho, com uma filha, com um neto, com um amigo, com um irmão. É hora de você colocar essa pessoa diante do seu Pai também. Ah, mas fulano nem sabe que Deus é Pai dele ou dela, ou nem vive com essa consciência. Não tem problema. Não tem problema não. Vai orando. E falando assim: Senhor, ó, eu quero orar por essa pessoa e quero pedir uma coisa, que o Senhor lembre essa pessoa que ela tem Pai. Se ela tem Pai, ela não precisa mais viver como se órfã fosse, ou se, como se de qualquer jeito pudesse caminhar. Enfim, é o seu momento com o Senhor. Faça a sua oração, depois a gente vai se aproximar da mesa do altar. Senhor, porque a gente é quem a gente é, a nossa alma teme o amanhã e às vezes a gente não vê o teu cuidado. E o nosso ouvido parece que fica surdo e a gente não consegue ouvir a tua voz. E o nosso coração se aflige, se aperta e a gente inclusive às vezes se pergunta: será que o Senhor ainda está nessa com a gente? Que em todos esses momentos a gente se lembre que existe uma mão forte e poderosa que guarda os nossos dias, mesmo que a gente não veja, a gente pertence ao Senhor. Faz a gente olhar para o passarinho, para a flor ou para qualquer outra coisa pequena que às vezes passa assim, sem ser observada, e que nessa contemplação a gente encontre um grande recado do Senhor para a gente. Por favor, tira do nosso peito esse aperto que faz mal para a gente e inclusive afeta quem está no nosso entorno. Ajuda a gente a descansar, é tão difícil às vezes, Senhor, mas a gente quer se exercitar nisso. Porque ou a gente se lembra que o Senhor é nosso Pai e isso faz sentido para a nossa vida, ou a gente vai viver assim como um pagão que ignora essa realidade. Então ajuda a gente a viver debaixo dessa consciência. Obrigado pela paternidade que o Senhor nos oferece, que ela seja modelo para a nossa vida e para as nossas relações. Eu oro assim, colocando nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus. A gente vai se aproximar da mesa do Senhor nessa hora. Quero chamar aqui meus irmãos presbíteros, pastores e as pessoas que nos auxiliarão também para servirmos a mesa. Essa mesa, ela não é a mesa dessa igreja aqui local. Essa mesa aqui é a mesa de quem entendeu que por causa de Jesus tem Deus como Pai. Então, se você tem essa consciência, há lugar à mesa para você. A Bíblia diz que a gente deve se aproximar da mesa do Senhor fazendo um autoexame, que não tem a ver com pensar se a gente merece ou não estar à mesa. Se essa mesa fosse a mesa para os que merecem, Jesus estaria nela sozinho. Essa mesa é a mesa para aqueles que têm a consciência de que foram alcançados pela graça de Deus e foram feitos, por isso, filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Então essa mesa é para quem olha para o coração e diz assim: não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem o Senhor é. Se você tem essa consciência, essa mesa é para você. A gente vai distribuir os elementos, pão e cálice, e eu peço que você aguarde as instruções para a gente participar como família, sabe, desse momento. É o que a Bíblia diz: esperem uns pelos outros e participem juntos da ceia do Senhor. Essa é a dramatização do amor de Deus pela nossa vida. O corpo de Jesus ferido por nós, o sangue de Jesus derramado por nós, como um recado dos céus, nós somos amados, perdoados e fomos incluídos nessa família divina que pode olhar para os céus e dizer: Ele é o nosso Pai. Então, eu quero fazer uma oração, separar do uso comum o pão e o cálice nessa hora, e nós distribuiremos os elementos enquanto cantamos uma canção. Pai, a gente está aqui como família, como parte dessa grande família de Deus. E a gente está aqui para fazer o que Jesus disse que a gente devia fazer: celebrar essa ceia, partir esse pão e dividir esse cálice até que o Senhor volte. A gente faz isso em memória do Senhor, a gente faz isso na presença real do Senhor, no desejo de que o Teu Espírito ministre ao nosso coração e nos fortaleça por dentro. Que a Tua forte mão alcance lá dentro da nossa alma e purifique a nossa vida, nesses lugares que as nossas mãos não podem chegar. E que a consciência de que nós somos filhos, filhas, amados e amadas, renove a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa força para a gente viver o nosso melhor para a glória de Jesus. Separamos do uso comum os elementos.